Vamos para mais um bloco informativo com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques. Feliciano.
Vamos então aos destaques. Notícia Rádio Hertz. Novo mercado irá abrir ao público até final do ano ou no máximo na primeira quinzena de janeiro. Tomar celebrou nesta terça o dia da padroeira, o dia de Santa Iria. Autoridades de saúde apelam ao cuidado e à atenção na compra e venda de alimentos na feira de Santa Iria, precisamente. Teremos ainda a nota do dia hoje com Hugo Costa.
De 16 a 25 de outubro, a tradição vive-se em Tomar. Feira de Santa Iria, tasquinhas, divertimentos, Feira das Passas, mostra de produtos locais e muita música, com grupos de cantares, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos e muito mais. De 16 a 25 de outubro, visite Tomar e divirta-se na Feira de Santa Iria.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade na região sul até o início da manhã, com a ocorrência de aguaceiros, em geral fracos, no Algarve. Vento fraco a moderado na faixa costeira ocidental, moderada forte nas terras altas. Ainda possibilidade de formação de geada na região do interior, pequena descida da temperatura, tanto da mínima como da máxima. Previstos estão então 15 graus para a Guarda, 20 para Castelo Branco, 22 para o Porto, Coimbra e Lisboa, 23 para Santarém, Évora e Faro, 24 para Leiria e Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Reforçamos uma notícia avançada pela Hertz. Ao que tudo indica, o edifício do Mercado Municipal de Tomar irá abrir ao público antes do final deste ano ou, no máximo, dentro da primeira quinzena de janeiro. Por aquilo que a nossa redação apurou durante esta semana, será feita a certificação elétrica, seguindo-se, até final de novembro, o processo de pavimentação. A partir daí, faltará apenas proceder à mudança de equipamentos que estão na tenda e dos vendedores. Precisamente por isso, a seguir à Feira de Santa Iria, Bruno Graça, vereador responsável pelo mercado, vai promover um conjunto de reuniões com os comerciantes para que o processo de mudança possa ser agilizado. A verdade é que, ainda sem uma data concreta para a abertura, há, no entanto, questões que se colocam aos vendedores. É o caso da norma que obriga a que, para produtos diferentes, passem a dispor de bancas distintas. O vereador Bruno Graça lembra que há um regulamento que não deve ser aplicado de forma cega, mas que há normas que são para cumprir.
É um assunto que está espelhado e que foi discutido quanto regulamento e que tenho vindo a discutir com os vendedores, alguns, que não é muita gente, alguns que efetivamente têm mais que uma área, um setor, digamos assim, de comércio. Sendo certo que o mercado é novo, quer dizer, aquilo de facto vai ficar novo, e vai ter que ser organizado de tal maneira que possa responder em termos de competitividade com qualquer outra grande superfície que existe aqui em Tomar, protegendo naturalmente os produtores de Tomar. Portanto, neste momento é um assunto que há de continuar a ser discutido com as pessoas, aliás, a curto prazo vou fazer reuniões a seguir à Feira de Santa Iria e começar a fazer reuniões exatamente por causa do mercado, em termos de preparar a transferência de um sítio para o outro e naturalmente, qualquer dos casos, digamos, alguns desse assunto, esse assunto, nomeadamente, foi já discutido e debatido, quer em executivo, quer com eles, quer em Assembleia Municipal, e agora há que, de alguma maneira, não fazer a lei, o regulamento, uma lei cega, mas há um regulamento que tem a ver com as normas que, neste momento, os mercados municipais têm que cumprir.
Uma das componentes mais tradicionais da Feira de Santa Iria é a presença das tasquinhas, que servem especialidades como o tradicional frango assado ou a sardinha com broa de milho. Há depois, um pouco por todo o certame, a venda de castanhas assadas, farturas, algodão doce, a par dos enchidos, bifanas, bolos e outros doces. Convém sublinhar que o consumo de alimentos obedece a regras precisas de higiene que estão dentro da atenção das autoridades que fiscalizam o certame. Maria dos Anjos Esperança, delegada de Saúde do Aças do Médio Tejo, em declarações à Hertz, chama a atenção precisamente para a necessidade de os consumidores serem vigilantes durante a feira em relação aos alimentos consumidos.
E tanto nós como utentes, como os profissionais que lá trabalham, temos a obrigação de zelar pela saúde de todos. De uma maneira geral, as pessoas que lá trabalham têm a sua saúde vigiada pelos médicos de medicina do trabalho, pelos seus médicos privados, e portanto são pessoas que nos dão a garantia de estarem em condições para poder mexer, sobretudo as pessoas que trabalham com alimentos e de poderem mexer em alimentos e que estão à venda. Nós também devemos ter, nós enquanto consumidores, devemos também ter alguma e temos alguma responsabilidade nesse aspecto. Devemos também ver os locais onde vamos, se as pessoas estão corretamente vestidas, se as pessoas não usam adereços enfeites nos braços, nas mãos, que realmente possam estar em contacto com os alimentos, se têm a cabeça protegida com um barrete, com alguma coisa que possam usar. Cabe-nos a nós bem verificar essas coisas e ajudarmos, não num sentido de penalização, nem num sentido de fiscalização, mas num sentido de todos contribuirmos para que a saúde das pessoas, através dos alimentos que comem, seja mantida e seja realmente preservada. Portanto, vamos todos olhar para essas coisas, vamos todos pensar que a alimentação e as coisas que se comem nessas feiras, que são sempre em espaços abertos, podem estar mais sujeitas a alguma contaminação que possa haver e, portanto, há que ter todo o cuidado em que sejam quer servidas por pessoas que estejam realmente a cumprir as suas funções como deve ser, quer depois consumidas também por nós com as mãos devidamente higienizadas, lavadas, para que realmente a nossa saúde não possa ser posta em perigo.
Esta terça-feira ficou marcada em Tomar pela celebração do Dia da Padroeira, Santa Iria. Como manda a tradição, a 20 de outubro assinala-se a efeméride com um conjunto de atos religiosos, nomeadamente a realização de missa na Igreja Santa Maria dos Olivais, seguida da procissão em que participaram jardins de infância da cidade e escolas do primeiro ciclo do ensino básico das freguesias de Tomar. Um dos momentos mais simbólicos aconteceu com o lançamento de pétalas ao Nabão, precisamente onde se recorda o assassinato de Iria, apunhalada pelo ciumento Britaldo, que a atirou depois à água. O corpo de Iria só parou junto da antiga Scalabis, hoje Santarém, sendo que em plena Ribeira de Santarém está edificada uma homenagem à Santa. A propósito das celebrações que tiveram lugar nesta terça-feira em Tomar, a Hertz acompanhou a procissão e falou com o padre Sérgio, que abordou o significado desta data.
Como os nabantinos sabem e conhecem a história de Santa Iria, surgiu no século VI, VII, ao qual uma monja que foi atentada contra a virtude da castidade, e depois com um conjunto de tramanhas, tudo isso, mas fiel aos votos de consagração a Deus, a partir de um tio também ele clérigo, fiel aos votos de castidade ao próprio Deus, sofreu a morte, degolação. Aliás, diz a lenda, reza a lenda, que é precisamente onde se encontra a imagem, neste edifício onde nós estamos, aqui a Capela de Santa Iria, ali assim, ao qual foi atirada ao rio, do rio Nabão foi dar ao Tejo, do Tejo o seu corpo foi dar a Santarém. Santarém, Santa Iria. Pronto, já roça aqui a lenda, precisamente ali na Ribeira, até na Ribeira de Santarém, inclusive está lá um pedestal, ao que diz que foi ali o achamento do corpo da Santa Iria. Nós sabemos que Santarém é de Santarim, terra fértil, do nome árabe, tudo isso assim. Aqui, concretamente, a Tomar, pronto, houve este acontecimento que está envolto naquilo que é o chamado verosímil. O que é o verosímil? Um fundo histórico, mas a certeza nem por isso. Mas que, para criar a identidade e a origem cristã da própria concelho que vivemos, de uma sociedade cristã que estamos, todos os anos se renova este ato. Consagrado pelas crianças, que é o sentido da virtude e da castidade. Que depois a entrega das flores ou das pétalas ao rio, que simboliza precisamente o derramamento das gotas de sangue da própria Santa Iria, que tingindo o rio, faz assim a sua marca de fidelidade a um amor maior. Pronto, a origem, o sentido é este. Ou a explicação ao rito é este. O porquê das crianças, o sentido da castidade, da pureza. o sentido das pétalas, que é o sentido das lágrimas de sangue, não é, derramado, que depois tinge o rio e que se torna sinal e testemunho onde essas águas passam. Pronto, uma visão assim um pouco poética, mas que a origem, o sentido é este mesmo. Que é bom manter-se, que é bom revitalizar, ainda estávamos aqui a falar, agora neste final de celebração, final antes da bênção, o ver o decréscimo precisamente do número de crianças que está, que se vê de ano para ano, tudo isso assim, e ao mesmo tempo o incentivo às próprias instituições, para que a tendência não se adiante cada vez mais. Então, travar a tendência a esta referência que há àquilo que é o futuro. Ou melhor, que é o futuro não. Eu costumo dizer que as crianças não são o futuro do nosso país, as crianças são o presente, as crianças e os jovens. Porque a gente está à espera do futuro, quando eles chegarem ao futuro já são velhos. Não, tem que ser um presente. E se nós não soubermos apostar naquilo que é um presente para consolidar um presente próximo que aí vem, não haverá nem presente próximo, nem haverá um presente de agora.
O final da tarde desta terça-feira ficou marcado pela apresentação da Carta de Sabores de Azeite, brochura que se segue às já apresentadas e que destacavam os vinhos e o mel que se produzem no Conselho de Tomar. No stand dos produtores locais de azeite, em frente ao Convento de São Francisco, teve então lugar essa apresentação, à altura em que Bruno Graça, vereador da Autarquia Nabantina, destacou este apoio que o município está a conceder à economia do Conselho.
Dizer que isto trata-se mais de um passo, um pequeno passo no apoio em termos de promoção que nós pretendemos, no município de Tomar, dar aos diferentes produtores, às diferentes atividades económicas do Conselho. Outros setores nós iremos procurar agregar e chamar para que este movimento dos produtores de Tomar, para que o setor agrícola, o setor primário, particularmente ligado ao mundo rural e à agricultura, possa efetivamente ter os apoios que lhe são devidos, porque são essenciais, são determinantes para o desenvolvimento económico do nosso concelho. Nós queremos que eles produzam cada vez mais, queremos que o azeite seja reconhecido a nível não só regional, mas nacional e em termos nacionais e em termos internacionais. Vamos estar a apoiá-los a partir de agora também na presença em algumas feiras que possam efetivamente servir de rampa de lançamento para os diferentes setores de atividade aqui do nosso concelho. Como sabem, essa é uma estratégia central, é uma linha determinante e central do atual Executivo Camarário e a pouco e pouco vamos tentando concretizá-lo e implementá-lo.
O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém deteve 12 pessoas no seguimento da realização de um conjunto de operações que visaram o combate à criminalidade e a fiscalização rodoviária. Do lote de detidos, 8 fundamentaram-se em condução sob o efeito do álcool e 4 por condução sem carta. Foram ainda fiscalizados 447 condutores e detectadas 118 infrações, destacando-se 55 excessos de velocidade em 4.414 controlados, 7 por falta de inspeção periódica obrigatória, 6 por utilização de telemóvel durante a condução e 4 por não utilização do cinto de segurança. Durante o fim de semana, a GNR ocorreu a 27 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 14 feridos leves. E a Guarda Nacional Republicana, precisamente, anunciou a detenção de um homem com 32 anos após denúncia de furto de material elétrico e de alumínio na fábrica Renova de Torres Novas. Os artigos em causa foram reconhecidos como pertencentes à empresa, pelo que foram devolvidos ao legítimo proprietário. O detido foi notificado para comparecer em primeiro interrogatório judicial na instância local de Torres Novas.
Rádio Hertz. Informação.
Foi inaugurada na tarde deste sábado em Tomar, na Casa Vieira Guimarães, a exposição Teoria Geral dos Caminhos, da autoria de João Costa Rosa. O vereador Hugo Cristóvão, em representação da Presidente da Câmara de Tomar, inaugurou a exposição que trata de temas atuais com os conflitos do Médio Oriente ou as guerras, mas também das influências deste jovem artista plástico que é, em larga medida, um autodidata. Hugo Cristóvão falou depois à reportagem da ERT sobre esta exposição produção, destacando o facto de, em Tomar, continuarem a aparecer novos valores para as artes.
Tomar sempre teve, enfim, muitos artistas ou muitos jovens ligados a esta área, não só nas artes plásticas, também na música, também na escultura, um bocadinho menos, mas também. E, enfim, é mais um exemplo, um jovem... 24 anos, não estou em erro, que mostra aqui que tem desde logo a oportunidade de se estrear, a expor, e de facto com uma qualidade que eu, que enfim, também sei algo do assunto, acho que está já muito interessante, para ainda mais para com uma, para além do aspecto pictórico e enfim, estético das obras, podemos perceber, e acho que isso até é o mais relevante, aliás é aí que passamos da fase do, digamos, da simples decoração para a arte, quando percebemos que de facto tem conteúdo. Estas obras contam histórias, contam sentimentos, contam emoções que o artista quis expressar, e que, enfim, tal como a poesia, de certa forma, depois permite a interpretação de cada um de nós que aprecia a obra. Eu acho que nesse aspecto está de facto muito rico, e portanto valorizo estas duas componentes. Por um lado, termos mais um jovem a estrear-se, e naturalmente o município só pode e deve apoiar estas situações, portanto mais um jovem que se lança no mundo da arte, e a oportunidade para todos os tomarenses e outros que nos visitem para poderem também passar aqui nesta Casa Vieira Guimarães, que além do mais está numa excelente localização e à qual temos tentado também voltar a dar esta possibilidade de, portanto, ser um espaço expositivo, portanto, para que todos os tomarenses e não só possam realmente visitar e apreciar estas obras de arte que aqui vão ficar durante algum tempo.
Também o autor das obras expostas falou à reportagem da Hertz. João Costa Rosa falou do seu trabalho, dos objetivos para a sua arte e na possibilidade de realizar novas exposições.
O meu trabalho tem muito construção e desconstrução, é muito de caos e ordem, e então é um dos meus objetivos é tentar que as pessoas ganhem consciência do que são em como seres humanos, enquanto habitantes do planeta, e em como um, em como uma unidade, enquanto humanidade, porque penso que é uma questão muito importante, porque temos tantas distrações hoje em dia, tantas confusões que nos tiram, neste caso, a luz dos olhos em relação a certas temáticas. Desde que me lembro, desde pequeno, que sempre fui a museus, os meus avós, neste caso os meus avós, sempre me incentivaram muito pelo gosto pelo desenho, o gosto pela pintura, o gosto pela arquitetura, pelas artes em geral, ensinaram-me um bocado a sentir, neste caso. Os objetivos, para além da consciencialização do público, que é um dos meus objetivos, é que as pessoas realmente sintam e que percebam as peças, neste caso. Isto foi a primeira exposição e agora tenho de continuar a trabalhar e a procurar influências, que para uma próxima, que ainda não sabemos quando será, mas que esperemos que haja uma próxima, sim.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio Hertz, escrevo e leio esta nota do dia sem a certeza de qual será o cenário político que vamos viver nos próximos tempos. Como fui candidato a deputado, decidi, nos tempos em que existia campanha eleitoral, não fazer estas notas do dia. Mas vamos analisar os atos concretos dos dias de hoje. No passado dia 4 de outubro, os portugueses foram chamados às mesas de voto para escolher 230 deputados e não um primeiro-ministro, como tipicamente nos é dado a pensar. Quando os deputados da Assembleia Constituinte, eleita em 75, aprovaram a nossa Constituição em 76, apenas com os votos contra do CDS, aprovaram um sistema político onde o diálogo é permanente e onde as maiorias são no essencial constituídas no seio dos deputados eleitos e não por maiorias absolutas. Se os constituintes desejassem um sistema político onde as maiorias fossem fáceis, bastava um modelo como, por exemplo, o do grego, em que o partido vencedor tem uma majoração eleitoral de 50 deputados. Não é esse o sistema. Qualquer governo com maioria e legitimidade do Parlamento é dono da legitimidade necessária. vivemos dias interessantes e de regresso à política. Qualquer que seja o cenário político que vamos viver, estas eleições permitiram os portugueses perceberem que não escolhem candidatos a primeiros-ministros, mas sim elegem deputados. Também, nestes dias, foi notícia que a Assembleia Municipal de Tomar aprovou a baixa do IMI para as famílias com filhos. É uma decisão que beneficia a demografia. É uma decisão que beneficia as famílias. Tomar gera com uma taxa de 0,35, um dos concelhos da região em que a taxa do IMI era mais baixa. Basta ver que, por exemplo, um concelho bem aqui ao lado tem divulgado muito que baixou a taxa de IMI de 0,4 para 0,39. Tomar tem 0,35. Contudo, ao permitir que as famílias paguem um IMI mais baixo, Tomar está na dianteira das políticas públicas de apoio às famílias e à demografia. Hoje, sendo dia de Santiria também, não podia deixar de dar um bom dia de Santiria a todos os tomarenses. E também, já que vivemos dias de feira, uma boa feira para todos e divirtam-se.
Rádio Hertz, informação.
E é com a nota do dia que vamos fechar esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.